Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um episódio que, se qualquer músico profissional nunca pensou nisso, eu diria que talvez esteja mentindo. Um episódio bem voltado para patrocínio, o famoso endorsement, parceria com marcas, e a gente está trazendo hoje o CEO da SGT, o Robson Marquezin. Para quem não conhece, a SGT é uma marca incrível de guitarras, ele vai falar um pouco mais sobre isso, e a gente vai trocar uma ideia sobre boas práticas e o que é aconselhável para um músico que deseja se tornar profissional ter uma marca de confiança como parceira na sua carreira musical e que traga vários frutos para os dois lados, né, Robson? Porque às vezes os músicos pensam que os frutos têm que chegar só para o músico, tudo tem que ser para o músico. Então vai nessa, apresenta aí para a galera, conta um pouco sobre a SGT e vamos meter bronca.
Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Quem fala é Robson, é um prazer estar aqui com vocês. João, obrigado pelo convite. Para quem não conhece, a SGT é uma fábrica custom shop, um conceito diferenciado do que já existia no país. A SGT é uma fábrica que produz instrumentos em grande volume, porém com o mesmo cuidado de uma custom shop. O processo de construção é de uma custom shop. Então, apesar de a gente produzir em grande quantidade, todo instrumento é feito um a um, todo instrumento passa na mão de um luthier, temos um luthier em todos os departamentos. Então, o processo, o crivo de seleção de madeiras, do mesmo processo que tem um luthier na casa dele construindo, que vai lá e procura aquela madeira com detalhes, assim o processo da SGT. Não pega-se qualquer madeira, não escolhe-se qualquer ferragem, qualquer captador, tudo é pensado para entregar o melhor resultado. E a gente está aí, fundado em 2015, a SGT, vem crescendo a cada dia e, infelizmente, caiu no gosto dos brasileiros e dos gringos também. A gente tem exportado bastante.
Assim, quando a gente fala sobre patrocínio, sobre essa coisa do endorsement, os músicos, eles já olham para as grandes marcas e falam: nossa, os melhores instrumentos estão lá. Então, tipo assim, ah, eu quero o top de linha, e aí já pensa Fender, Gibson, Ibanez, e aí acho que tem até um certo preconceito, assim, de que, não sei o quão disso é verdade, mas de que as marcas brasileiras têm uma qualidade muito inferior, não é mesmo? Então, assim, essa dedicação, essa supervisão, como você disse, por luthier, que vocês fazem a mais, com certeza é um dos grandes diferenciais e é o que grandes músicos aqui no Brasil se interessam tanto em ter uma parceria com uma marca brasileira. Dá um certo orgulho, assim, a gente ver a galera com um nome legal na cena, não necessariamente ficar olhando pra fora e falar, tipo, nossa, eu quero fazer uma parceria com aquela marca lá de fora. Não, os caras falam, ó, SGT tá aqui, sou orgulhosamente patrocinado pela marca.
O interessante é que, assim, o Brasil passou por um processo de construção e estabilização de instrumentos na década de 70, 80, 90, assim, seguindo de 70 para 80, 90, foi se melhorando. Mas o Brasil não tinha tanta estrutura, apesar de ter profissionais. Então foi se passando, anos 70, 80, com Giannini, Holden e diversas marcas que construíram no Brasil, elas foram passando por um processo de evolução. Mas sempre existiu a síndrome, que a gente chama síndrome de vira-lata, de que sempre a grama do vizinho é mais verde. Ainda existe ainda, muitos músicos ainda têm essa, digamos, mentalidade pequena, de que só marca X, Y, Z presta, sem ele mesmo ter testado um produto de uma marca nacional de qualidade. Existe muito conceito de que, assim, ah, nacional não presta. Assim como o gringo tem instrumentos de primeira linha, segunda linha, terceira linha, o nacional também tem de primeira, segunda, terceira linha para poder atender os diversos nichos, né, e poder aquisitivo. A SGT mesmo, nós chegamos a montar uma linha chamada Start, que eu queria montar um produto de alto nível, porém por um custo mais acessível, e que a pessoa pudesse, ao longo do tempo, que ela tivesse, vendesse um pedal, vendesse uma pedaleira, ou vendesse uma outra guitarra velha que ela tem em casa, que ela pegasse aquela grana e trocasse o captador, trocasse a ferragem, mas a construção em si, ela sempre foi o mesmo de um produto top de linha, ou seja, de valor alto e a de valor mais baixo, que seria Start, na parte de 3.300, ela tem o mesmo processo e cuidado de construção. O nível de construção, não só da SGT, como de outros construtores, evoluíram absurdamente. A fabricação de instrumentos no Brasil, ela deu um salto tão grande. Só para você ter uma ideia, quinta-feira veio o dinheiro aqui, Rodrigo, e o Rodrigo está indo para os Estados Unidos. Ele sempre passou na Steelmac. Para quem não conhece, Steelmac é o santo graal da luthieria no mundo. E ele sempre trabalhou 3-4 meses por ano. Ele ficava lá na Steelmac dando curso, palestras, fazia vídeo, tem vídeo dele, e é um brasileiro lá fora. Assim como temos muitos brasileiros aqui que fazem isso, e ele está indo na segunda-feira, ele vem aqui na SCT para a gente falar a respeito de nitrocelulose. A gente está querendo montar um departamento forte de nitrocelulose na empresa, então ele vem para passar um pouco do know-how dele para a gente ter esse departamento. E é um cara que está saindo do Brasil, foi contratado pela Benedetto Guitars lá nos Estados Unidos para ir trabalhar com luthier lá. Então, assim, o Brasil tem muitos luthiers absurdamente bons, que estudaram, que correram atrás, se prepararam e que conseguem entregar um instrumento a nível gringo, que o pessoal fala, nível gringo, padrão das grandes marcas, tanto que a SGT, como outras marcas, exportam bastante. O pessoal não vê, porque o instrumento vai para fora do Brasil. E o público que compra, o foco não é mostrar instrumento para brasileiro, ele quer mostrar para o gringo, para o americano, para o canadense, para aí vai. Entendeu? Existe uma evolução na construção de guitarras no Brasil, em que o músico brasileiro não acompanhou essa evolução e ele parou no tempo lá em 1970, 80, 90, do que era lá atrás e não viu quanto o instrumento evoluiu.
Você falar que, mesmo nessa época que o nível não era tão alto, era mais por uma limitação de matéria-prima, de parte eletrônica, também um pouco de conhecimento de não ter tanto acesso ao material didático que vai ver se tinha com mais facilidade lá fora, cursos e tudo mais. Só que não é questão assim de, ah, porque no Brasil não vai ser tão bom e vocês estão aí para provar exatamente isso. E aí eu tava, inclusive, pensando aqui, é difícil a gente saber quando que a gente está pronto para um patrocínio? Se é que isso existe, se tem um momento que você pode falar, tipo assim, ó, agora meu currículo tá apresentável para uma marca legal, para eu conseguir uma parceria legal e poder fazer essa troca. O que, que você indicaria aí para os músicos que sonham em fechar seu primeiro patrocínio? O que, que eles têm que ter para fechar a parceria? E como que eles vão saber quando que esse currículo assim está apresentável?
Essa pergunta acho que todo mundo faz para si mesmo. Aliás, alguns fazem, outros não se preocupam em fazer, se ele está pronto, preparado para o mercado de trabalho, para o segmento, para que ele seja uma peça interessante, para que as marcas coloquem no time. Alguns não se preocupam com isso e apenas chegam e mandam um convite. Então, assim, por exemplo, na SGT, a gente recebe uma média de 30, 40 pedidos de endorse por dia, só para você ter uma ideia. Chega por e-mail, chega por WhatsApp, chega via direct no Instagram, seja via direct no Facebook. Eu abro uma live, já surge a pergunta, como que faz para ser endorse da SGT? Eu acho que essa pergunta precisaria se inverter. O músico precisaria fazer essa pergunta para ele mesmo, assim, o que, que eu posso fazer para me tornar endorse da SGT? Mas não só da SGT. Ele tem que entender que ele também é um produto. Esse produto, ele tem que ser comprado pela marca. Então, eu como SGT, fabricante de instrumentos que trabalha com artistas, o que, que eu vou enxergar, quais são os benesses que eu vou ter em ter esse cara no meu time? O que ele vai agregar? Porque músico, cara, músico é que nem formiga, e corintiano, cara, eu sou corintiano. Qualquer barranco tem formiga, em qualquer canto tem corintiano. E no nosso segmento, qualquer canto que você vai tem um guitarrista. Então, o que o músico precisa entender é que, assim, num universo cheio de opções, cheio de possibilidades, qual o meu diferencial, o que, que eu posso agregar se eu entrar na marca XYZ ou na SGT, o que, que eu vou fazer de diferente na SGT em que eu vou trazer retorno para a marca? E a outra pergunta, o que a SGT pode fazer diferente para mim trazer retorno para o meu nome? Porque o endorsement é uma troca. Ele é um produto para a SGT, assim como a SGT é um ponto de visibilidade muito grande para ele. Entendeu? Então ele precisa enxergar isso. enxergar o que a marca pode fazer para ele.
Em um geral, o que, que você sente dos músicos que você aceita como endorsements? O que, que você sente que são os diferenciais assim, que mais chama a atenção, que mais agrega valor à marca?
Ah, eu tenho um conceito um pouco diferente das outras marcas. O primeiro conceito é que eu não dou instrumento para músico nenhum. Por que, que eu mudei esse conceito? Assim, eu não vim da área de luthieria, de música. Eu, Opson empresário, eu tenho outras empresas e eu trago meu know-how de outras áreas para a SGT. Então, quando eu cheguei nesse segmento, eu percebia que todo mundo quer ser endorse de uma marca. Às vezes, alguns querem para ter visibilidade, outro quer para ter instrumento de graça, ou que vai ter o desconto. Então, o que eu mudei nisso na SGT, assim, quando eu cheguei na SGT, não tinha praticamente nada de endorse. Fui instituir uma política de endorse. Quer ser endorse na SGT? Tá bom, todo mundo quer ser endorse na SGT. Mas eu vou avaliar o que é legal, quem eu quero ter no meu time de SGT. Então, primeiro de tudo, a SGT é uma marca família. Não que é uma marca administrada por família, mas é um conceito de família. A grande maioria dos que estão na marca já estão há 2-3 anos. Então, quando eu olho no perfil de um músico que é, eu quero ser artista da SGT, então me passa seu perfil, que aí eu vou olhar as redes sociais do cidadão, vou olhar o play dele, vou dar uma analisada em tudo para ver o quanto ele pode agregar. E aí, se eu ver aquele cara que ele, mês passado ele estava numa marca de pedal, aí esse mês ele vendeu os pedais, já não presta mais esses pedais, agora ele está na outra marca. E aí está na marca de guitarra, ficou 6 meses na marca de guitarra, agora já está em outra marca de guitarra e agora já está pedindo para endorçar outra. Então, a gente vai olhar o histórico. Funciona exatamente quem é músico e não trabalhou fora da área da música. Quando você pega um currículo de um profissional, você vai olhar o histórico dele. Aí ele trabalhou 2 anos nessa empresa, trabalhou 3 anos nessa empresa e trabalhou mais 1 ano nessa aqui. Fala, legal. Então, assim, o cara teve uma estabilidade no emprego. Agora, tem currículo que você pega para olhar assim, ó, 2 meses numa empresa, 1 mês, 3 meses. Isso significa que, assim, ou o cara não passou na experiência, ou ele passou na experiência, mas na hora que começou a trabalhar já deram pé na bunda dele, ou ele pediu a conta. Das duas maneiras, existe uma negatividade. Ou ele não passou na experiência, ou ele não era um bom profissional e acabou sendo dispensado. Então, o músico endorsement, que ele não tem uma estabilidade numa marca, esse cara não me interessa, porque ele vai entrar para o time da SGT, vai comprar um instrumento, eu vou dar um desconto, vou fazer um trabalho de divulgação, investir no cara, quando de repente ele vaza, pega o meu instrumento, bota no Mercado Livre para vender qualquer valor, queima a minha marca e já está pedindo endorse para uma outra marca. Entendeu? Eu estou olhando a timeline dele, tudo que aconteceu na vida dele, progressa ali no âmbito profissional, e aí eu vejo, pô, esse cara tem estabilidade, é legal ter esse cara na marca. Então, assim, agora eu vou ver como é o cara, vou bater um papo com ele, eu vou checar o entorno dele. Muitos músicos sabem como é o comportamento de outros músicos. Então, assim, vamos imaginar o músico José. O músico José, ao entorno dele, tem o Marlon, tem o Michael, tem a Maria, tem todo mundo em volta dele ali. E aí, o que eu faço? Conversei com ele, analisei, vi todas as informações, vi o perfil, beleza, passou no teste 1. Agora, eu vou conversar com a Maria, com o Michael, com o Marlon, tem todo mundo em volta dele, vou fazer um papo, o que é o José, e etc., e vou perguntar. E aí, eu começo a checar e entender, pô, esse cara é legal. Teve um músico grande que queria entrar na SGT. Quando eu pergunto, esse cara vai ser top para trazer para a marca. O cara veio atrás, foram vários, aliás. Beleza, tá legal, esse cara vai agregar muito para a marca. E aí eu começo a investigar. E como a gente é amigo de muitos músicos, e aí eu vou naqueles mais próximos. Falo, olha só, esse cara é um puta de um músico. Ele pode trazer muito retorno para a marca. O problema é que ele é um prostituto de marcas e ele não tem compromisso com a marca. Ele vai pegar teu instrumento hoje, na primeira paçoquinha que oferecerem para ele, ele vai sair da tua marca e vai para outra marca. Funciona assim com o jogador de futebol, no emprego, na vida? Obviamente funciona.
Você falou como jogador de futebol, não tem problema trocar de time, não tem problema trocar de marca, mas enquanto o jogador de futebol tá naquele time do qual ele foi contratado, ele tem que dar o melhor pra esse time, ele tem que se dedicar, ele tem que representar a camisa que ele veste no peito. E pro músico, pro guitarrista, a guitarra com aquela marca é como se fosse a camisa do time dele. Então, se ele não tá investindo e dando sangue que nem um jogador de futebol daria pra representar o time, acho que é isso que você tá advocando aí pra quem estiver ouvindo. Não é uma questão de, ah, você nunca vai poder sair da minha marca, eu quero que você fique aqui e dedique tudo pra marca. Não, é tipo assim, enquanto você estiver aqui, cara, aproveita seu instrumento, esteja porque você quer, esteja porque você gostou da identidade da marca, pela qualidade dos instrumentos, e você só vai sair se você sentir uma grande necessidade de sair por qualquer motivo.
É, exatamente isso. Aí eu até converso com os meus artistas, a gente tem um grupo de WhatsApp ali, a gente estava batendo papo, tinha um evento, e esse evento tinha uma marca grande, e essa marca grande estava de olho nele, uma marca fora do Brasil. Aí ele falou, não, eu não vou, porque se eu for, os caras vão me chamar. Eu falei, cara, vai, e se te chamarem, você vai para essa marca, porque ela vai agregar na tua vida. Porque antes de tudo, eu sou um pai, eu sou um profissional, eu sou um pastor, eu sou alguém que se preocupa com a vida das pessoas. Então, o meu objetivo é ajudá-las não apenas financeiramente, mas na vida pessoal. Por isso que quando eu falo que a gente tem uma família, porque eu converso com todos eles, e eu tenho muito carinho, muito amor por todos eles, entendeu? Obviamente, alguns não entendem, eles querem apenas a questão comercial. Os que querem essa questão comercial apenas, eles acabam deixando a marca. Mas o que eu quero é justamente isso. Eu quero que ele vire um profissional e vou trabalhar. Então, o trabalho que eu faço é, por exemplo, eu tenho um artista que ele se identifica com a marca de pedal XYZ, ou com a marca de case, de bag, por aí vai. Se eu tenho no meu network amizade com essa marca de case, ou de pedalboard, seja o que for, eu vou ligar pro cara e falar, ó, é o seguinte, o maior artista X, ele tá sem pedalboard, ou ele tá sem um pedal, uma marca de pedal legal, cara, e ele traz muito resultado. Faz um endorsement para ele. Pode ir que você vai ter resultado. Já enjoei de fazer isso. Eu lembro que outro dia eu saí de uma reunião, foi uma reunião com a SGT, uma reunião de negócios, de empresários, aí na reunião eu falei assim, cara, tem alguns artistas do meu time que seria legal você ter. Falei, teve um que me ligou e tal, mas ele precisava ter 10 mil seguidores. Então, ele tem esses 10 mil seguidores e vale a pena você investir. Para ser garante, cara, ele é muito gente boa de lidar, uma pessoa humilde e vai trazer resultados. E aí ele falou, tá bom, pode deixar. Aí eu saí da reunião, falei, ó, da hora você vai receber uma ligação. Eu falei, do quê? Falei assim, a hora que essa ligação chegar, você vai saber que foi eu. E aí essa marca ligou para ele, falou, ó, tá fechado o contrato, tô enviando os produtos para vocês, você foi recomendado, etc, etc. E aí hoje ele é um dos artistas dessa marca. E aí ele ligou, falou, pô, Robert, legal, cara, muito obrigado. Ele me ligou aqui, a gente fechou a parceria, mandou os pedais, mandou as coisas para mim. E eu entendo que eu atingi meu objetivo também como marca, de que o meu artista, ele precisa estar feliz com a marca em todos os sentidos. Então, assim, se eu pude e posso ajudar ele com uma outra marca, eu vou fazer esse papel, de toda outra forma. Por isso que eu falo que a gente tem uma família, porque eu quero ajudar todos eles. Quando você fala assim, no jogador de futebol, é exatamente isso. Não quero que o cara nunca saia da SGT, não, de forma alguma. Mas eu quero que quando ele esteja no time, ele faça parte do time e eu quero ver ele marcando gol. Eu quero ver ele levantando a taça, eu quero ver ele com o título de melhor jogador do ano. Eu busco explorar o melhor de cada um e eu busco o crescimento. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos nossos endorsers, que é o Lucas Carriel. Lucas Carriel, que é do Preto e do Branco. E eu, por ser publicitário, eu conheço muito nessa área. Eu trabalho mais de 20 anos na área de publicidade. Tenho agência de publicidade. Eu consigo enxergar o que o músico faz legal, o que não faz. E o Lucas é um cara que, quando ele veio para a marca, ele só tomava porrada. Ele fazia o vídeo, mandava toda leve, eu dava porrada dele. Ele fazia o vídeo, mandava, dava porrada dele. Aí eu brigava com ele com áudio, com timbre, com cenário de fundo, com o jeito que ele estava tocando. Porra, você só dá porrada, parece que marcação, parece que gosta também. Muito pelo contrário. Eu tô falando porque eu gosto. E hoje ele conseguiu crescer o Instagram dele, conseguiu crescer o YouTube dele, tá trabalhando. Eu fico, porra, hoje eu entendo as porradas que você me deu e fico feliz porque você me deu essas porradas, porque eu cresci bastante. Então, esse é o objetivo, extrair do músico o máximo melhor para que ele se torne um músico melhor e cresça. Não quero que ele fique na SGT a vida inteira, eu quero que ele cresça. Se a SGT se tornar uma marca mundial, tudo bem, mas se ele tiver a possibilidade de ir para uma marca mundial e ter retorno financeiro e profissional, meu objetivo como vida vai estar realizado.
sensacional, Robson. Fico muito feliz, sabe? Parece que a gente olha pra, vamos, talvez até generalizar, tipo, a indústria da música. Às vezes a gente ouve isso, o music business. Muitas vezes de fora a gente olha isso com um olhar muito frio. Tipo, nossa, o melhor vence e tem que fazer tudo pra chegar no topo. Uma coisa super fria e... Cada vez que o tempo vai passando, que eu posso conversar com mais pessoas, eu vou percebendo que o contato individual, ele por muitas vezes é humano, assim, claro que tem que ter aquele retorno financeiro, aquele retorno de marca, mas muitas vezes, muitas coisas são feitas na amizade, na parceria, na broderagem, assim, digamos, e é isso que às vezes é mais importante no longo termo do que aquele cara que vai trazer números imediatos. Muitas vezes você tem um retorno muito melhor se você tem um cara que tá valorizando sua marca, assim, não tá falando pra tantas pessoas assim, mas tá sempre falando bem, tá sempre indicando, do que um cara que é gigante e nunca nem cita a marca. E esse é o compromisso que eu sinto que o cara que tem esse sonho lá dentro dele de, cara, eu quero ter um patrocínio da minha marca de guitarra, ele tem que ter em mente que se ele realmente estiver apto a representar a marca, quando você entrar em contato com as pessoas próximas a ele perguntando como é que o cara é, todo mundo vai saber que ele é um cara dedicado, todo mundo vai falar pra você e, tipo, a fofoca, ela corre solta. Se o cara pisar fora da linha algumas vezes, as pessoas ficam sabendo. Então, tipo, essa parte humana de você ter boas amizades, fazer contatos legais, fazer seu papel, ser um cara legal, gentil, gente boa, é o que, às vezes, a gente esquece indo atrás desse sonho de patrocínio.
Não é apenas business, você tem que fazer parte do todo. Tudo que você faz, ele pode refletir na sua carreira profissional. Então é importante você enxergar de que, poxa, quando você vai fazer um vídeo, vou fazer um vídeo no meu quarto, é só a estrutura que eu tenho? Beleza, tudo bem. Mas isso significa que você tem que fazer um vídeo com a cueca em cima da cama, ou com a cama desarrumada. Ah, Robson, mas quem que vai ligar para a minha cama desarrumada? As pessoas ligam, as pessoas compram aquilo que elas veem. Então é importante você se preocupar com esses detalhes. Aí você fala, poxa, eu não tenho condição financeira de ter um cenário bonito. Não tem problema, mas tem um cenário que você tiver, pelo menos esteja ele arrumado. Hoje em dia, se você pegar o Instagram e o TikTok, tem recursos lá bem, vamos dizer assim, meia boca, mas ele consegue remover o fundo e você consegue colocar o fundo que você quiser. Vai na internet, busca uma imagem de um fundo e o cenário de uma loja que seja, e coloque no plugin e faça o seu vídeo. Pelo menos assim, você já vai ter um cenário legalzinho.
É engraçado isso, porque o cara que ele assiste o vídeo com a cama no fundo desarrumada, por exemplo, ele já vai ter no subconsciente dele que você não é tão bom ou que você não é profissional. Você pode estar tocando pra caramba, mas, tipo, o subconsciente dele viu a cama desarrumada ali no canto e fala, tipo assim, pô, mas as minhas referências não fariam isso? Não gravariam um vídeo com a cama desarrumada?
Exatamente. Se a gente pegar vídeos de... por trás dos bastidores, de jornal... ou de filmes e tal, às vezes você vê o cara na bancada, todo bonitão, com terno e gravata ali, aí a hora que o cara sai de estar no mercado, ele tá de shorts. Você recebe um vídeo da mulher filmando o cara, dando uma entrevista, todo bonitinho, de camisa, todo formal, bonito, e aí a hora que ela pega, o cara tá de samba canção ali. Mas ninguém tá vendo que ele tá de samba canção. Todo mundo tá vendo que ele tá bonitinho no cenário ali. Esses dias, por exemplo, eu vi uma entrevista do Porchat, dando uma entrevista com o Boulos, e a esposa do Porchat passa nua de toalha, o cenário dele estava todo bonito, só que ela passou bem numa hora que não dava certo. Nós que somos publicitários, nós sabemos que aquilo também pode ser uma estratégia para viralizar o vídeo. É muito utilizado isso. Mas se não foi uma estratégia, ele estava num cenário todo bonitinho ali, conversando, e o que estragou o cenário foi o cara que passou no vídeo dele ali. Mas, assim, a preparação do cenário, que é algo muito simples, de você se arrumar para fazer o vídeo e tal, a iluminação. Então, para todos os artistas, eu pego muito isso no pé, porque as pessoas estão totalmente expostas no YouTube, no Instagram, gerando vídeo, gerando conteúdo e precisando de likes, precisando de views, comentários. Você tem que fazer de tudo para que isso fique bonito, apresentável, de forma que os caras comecem a seguir você e comecem a dar retorno naquilo que você faz.
Massa enfatizar isso, que começa com um passo simples. Então você que tem minha idade aí em publicidade, você sabe que o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo que alguém vai fazer, 100% das vezes, praticamente, não vai ser algo muito bom. Vai ser algo meio simples, meio cru, mas são com pequenos passos que a gente vai melhorando cada coisa de cada vez. E ficar atento com isso é parte de ir crescendo o profissionalismo que chama a atenção de parcerias, não é nem assim de marcas. Pô, um cara que vai te chamar para uma banda, ele muitas vezes vai achar legal o conceito visual do seu vídeo e vai te chamar. Não é nada assim muito mirabolante, mas se for um passinho de cada vez que você se dispõe a melhorar, eu acho que isso reflete.
É preciso entender que tudo que você faz é uma vitrine, e essa vitrine pode te trazer coisas muito boas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Cacá Barros. Quem conhece o Cacá Barros sabe que é um puta de músico, tem um concurso mundial do Guitar Idol, foi para fora do Brasil disputar a final do Guitar Idol, pegou segundo lugar no concurso geral, pegou primeiro lugar em performance. Um brasileiro que foi lá em Londres participar do concurso, a final, disputando com músicos do mundo inteiro, conseguiu uma puta de uma classificação. Ah, ganhei o Guitar Idol, o que isso vai te trazer de bom? Se você não consegue enxergar o que isso vai te trazer de bom, está na hora de você sentar, começar a ver vídeo, começar a ler muito, para enxergar as possibilidades financeiras, comerciais, que tudo que você faz na música pode trazer resultado. O Kaká, essas participações internacionais dele, trouxeram para ele muitas oportunidades de negócio. Então ele grava muito para fora do Brasil. Grava temas para games, grava faixa para CD de banda de rock, de metal. Cara, ele grava muita coisa. O Kaká grava muito. Ele sempre manda, gravei isso aqui para tal lugar, gravei isso aqui para tal lugar, puta que animal. Então ele enxergou as possibilidades e ele tira uma grana fazendo esse trabalho. Mas ele enxergou, é isso que você precisa, enxergar. Você não vai ganhar dinheiro apenas tocando numa banda, pronto, acabou. Você tem gravações para diversos estúdios, você grava na sua casa hoje, o cara te manda a trilha, te manda a partitura, a tablatura, seja o que for, te manda o áudio, faz grava aí. Você vai gravar na sua casa e vai mandar a trilha para ele, para depois ele mixar e masterizar. Então você vai mandar o material pronto para ele. Então você tem que enxergar que tudo isso são possibilidades de negócios, então você tem que se preocupar com tudo isso. Por exemplo, você viu o contest da STT?
Sim.
Então, o que aconteceu? Esse contest, quando a gente abriu, eu falei para o pessoal, falei assim, se preocupem com o resultado final dos seus vídeos, porque está valendo um prêmio de alto valor, grande monta. A gente ainda não entregou os prêmios do contest, que está fazendo as guitarras dos ganhadores, está finalizando já, e estava esperando os fabricantes mandarem as premiações. Ainda falta alguns, mas daqui uns dias todo mundo vai estar recebendo uma porrada de prêmio em casa. Então assim, se ele se dedicou e esforçou, ele vai ter um puta de um prêmio na casa dele, por aquele esforço. E eu falei pra galera, assim, é um prêmio de grande valor. Então, se preocupe com áudio, se preocupe com vídeo, com tudo. E aí você via o cara filmando com áudio, de captando do celular, parece que o celular estava lá na casinha do cachorro e ele estava ali na sala. O áudio super distante, muito ruim, acaba ficando o vídeo ruim. Eu vi vídeo do cara com uma puta uma pedaleira de quase 20 pau em cima da mesa, gravando o áudio do celular. Teve um play muito bom, mas uma qualidade de áudio terrível. Ah, Robson, isso valia ponto? Tudo vale ponto. A gente analisa como um todo. É importante você entender que você está ali para ganhar, cara. Então, para você ganhar, você vai ter que dar o seu melhor. Se você entrar na pista para ficar correndo em terceira marcha, velho, não entra. E você vai tomar um capote. Você vai passar em cima ou vou dar um peteleco na sua orelha. Então, é preciso entender que você precisa correr atrás de todas as formas para ter resultado. E se o nosso assunto hoje é endorsement, a minha dica para o músico é: prepara teu visual, prepara teu play, prepara teu cenário, prepara tuas redes sociais para que você possa trazer resultados para a marca, para que a marca possa enxergar como alguém que vai trazer resultados para a marca, e aí sim você está pronto para esse mercado de trabalho.
Essa mensagem aí fica completíssima. Se o cara tá preparado, não tem por que as pessoas não olharem com uma certa admiração e querer que faça parte do seu time. Que nem você falou lá no comecinho, inverter a lente ao invés de olhar assim, o que, que eu faço para conseguir um endorsement? O que, que eu faço para a marca se interessar em mim? Você investe um pouco a lente? Cara, é incrível isso, porque realmente tudo conta, tudo conta. No final das contas, você tem que tocar bem, você tem que fazer música. Isso é o óbvio, porque você é um músico, mas tem que falar bem. Tem que se vestir legal, tem que deixar o vídeo massa. E acho que todas essas dicas você foi passando pra quem talvez, às vezes, acaba querendo ou não, vai ver até sem querer, negligenciando uma área específica que vai vendo enxerga, que pode ser um ponto legal de melhora. Você teria mais alguma mensagem final, assim, pra quem quiser o endorsement?
Vou citar um exemplo aqui. Eu não gosto muito quando o artista chega assim, eu toco com o pastor XYZ, ou eu toco com a cantora XYZ, a cantora tem 5 milhões de seguidores no Instagram, e eu quero ser endorse da sua marca. Então vamos lá, algo que é importante a pessoa entender. Quem tem 5 milhões de visualizações é a cantora. Aí você vai olhar o perfil do cara, perfil privado, como que você vai divulgar alguma coisa para um cara que tem perfil privado? Como você vai estampar a marca? Eu tenho que pedir autorização para entrar no perfil do cara para ver o que, que ele publica. Cara, como que você vai trazer retorno para uma marca dessa forma? Não tem, e a gente percebe isso muito. Esses dias chegou um cara que tinha assim, viu? Eu sou músico, eu dou aula em tal lugar, e eu acredito que eu posso trazer muito retorno da sua marca. Ah, legal, deixa eu ver suas redes sociais. Aí eu entro lá, o YouTube do cara tem 34 seguidores. O Instagram era privado e tinha 8 seguidores. Privado com 8 seguidores. Quantos posts? Nenhum. Cara, que retorno que você vai trazer se você não tem visibilidade? Na rede social você não tem visibilidade, que é onde as pessoas estão buscando. A minha marca, ela não está na loja. Eu não vendo para lojista, deixei de vender para lojista. Eu tenho um conceito da marca SGT que eu não trabalho mais com lojista. Então, minha marca está onde? Está na internet. Então, meu produto tem que ser visualizado aonde? Na internet. Então, se o meu produto não está visualizado na internet, como que você vai trazer resultado? Não vai. E ainda assim, esse cidadão chega e pede endorse. Então, eu não gosto muito do pessoal que pede endorse. Eu acho que o endorse, ele é algo automático na vida do profissional. Se preocupa com a sua carreira, com o teu play, com o teu cenário, em fazer tudo perfeito. O endorsement é a consequência. Porque você fez um trabalho legal, conseguiu um seguidor, tá todo mundo falando de você, pô, tá todo mundo falando desse cara, quem que é esse cara? Eu vou olhar. Os músicos próprios chegam, cara, você viu esse cara como que tá o play dele? Puta trampo legal, cenário, vídeo, tá com bastante seguidor. Viu, velho, você não tem interesse em vir trabalhar na SGT? Quer ser artista nosso e tal? Vamos conversar? Aí eu vou atrás do cara. Aí quando eu tô atrás do cara, aí sim você, poxa, a SGT veio atrás de mim. Isso significa que eu tô fazendo um bom trabalho. Se eles vieram atrás de mim, que eu posso apresentar resultados. Então já deu. Agora, quando você chega numa marca se achando que pode trazer resultado pra marca, vamos imaginar, a marca fecha com você. Porque você contou um lereado todo, contou uma história que você pode trazer resultado, mas no final das contas, a hora que a marca te contrata, você não traz resultado. Significa que, uma hora ou outra, essa parceria vai acabar, do dia para a noite vai acabar, porque a marca investiu em alguém que não traz resultado. Então, o recado que eu dou, as minhas considerações finais, é justamente isso. Se preocupe com o seu play, com o seu cenário, com as suas redes sociais, com o teu network, apresente um bom trabalho, que o endorsement vai vir na certa. Pode não vir da marca A, B, C ou D, mas vai vir da E, F, G e por aí vai. E para a SGT, os nossos canais estão abertos aí. Se o cara tiver um material legal, eles vão seguir o perfil do cara. Se o nego tem 7 mil seguidores, significa que ele está usando uma estratégia para crescer o Instagram dele. Ou seja, ele não vai ter engajamento. Vai ter um monte de seguidor, mas não vai ter engajamento. Mas eu, no nosso, a gente sempre mantém na faixa dos 2 mil ali, estourando 2.500, que é muitas marcas que a gente segue, o artista que a gente vai avaliando. E eu começo a seguir o cara. Se eu ver que não traz bom resultado, eu vou deixar de seguir, porque eu vi que ele não teve um bom desempenho.
Sensacional, Robson, obrigado pela aula. Deixa aí também as redes sociais da SGT. Quem tiver interesse em adquirir uma guitarra, explica aí como é que funciona. Deixa as suas pessoais também, se quiser. Conta qualquer notícia aí que vocês possam ter pro futuro.
Legal. Nas redes sociais, se você digitar lá SGT Guitars no Google, você vai achar todos os nossos canais, que é o YouTube, SGT Guitars, Facebook, SGT Guitars Brasil, Instagram, SGT Guitars, nosso site é sgtguitars.com.br, nosso WhatsApp é 11 993386838. A gente fabrica o instrumento do jeito que você quer, na configuração que você quer, olha lá no nosso site os modelos, e aí viu o modelo lá, gostei, mas eu não gostei dessa cor, não tem problema. A cor do site é apenas uma amostra. A gente fabrica centenas de guitarras por mês lá e algumas a gente só coloca no Instagram e no site. Então, escolha uma cor, viu a cor do concorrente e fala, Robson, eu quero o seu modelo na cor do concorrente. A gente faz também. A gente realiza o teu sonho, parcela lá em 12 vezes no cartão, 12 vezes no boleto, cara. A gente cria uma coisa legal pro músico, entendendo que o músico tem limitações financeiras e de crédito. Então, a gente criou a compra programada. O cara compra o instrumento em 12 vezes, vai pagando, chega uma hora que ele consegue quitar, ou não, vai pagando em 12 vezes, a gente constrói, a hora que ele quitou o instrumento, a gente envia na hora. Ah, mas por que não envia antes? Por causa da inadimplência. Senão a gente acaba quebrando no meio do caminho. Mas, cara, já foram centenas de pessoas que compraram, fizeram com programada, já receberam o instrumento. Quando a gente fabrica o instrumento, muitas vezes o cara fala assim, eu não vou conseguir antecipar. Mas às vezes o cara fala assim, poxa, eu acho que vou tentar antecipar. Então, quando o cara vai tentar antecipar, a gente constrói já o instrumento rapidamente e manda uma foto, fala, tá aqui pronto. E aí o cara dá os pulos. Ele vende um pedal, ele vende a guitarra velha, ele vende os ferros velhos que tem guardado, tal, seja o que for. Então, assim, nosso objetivo é realizar os sonhos das pessoas, nosso pós-venda é o melhor possível, tem os nossos atendimentos. Dificilmente o pessoal consegue falar comigo, mas se precisar, eu entro na jogada para bater um papo, porque eu tenho outras empresas para cuidar. Mas eu estou sempre aqui à disposição de todo mundo e torcendo para que todo mundo tenha uma SGT e a marca cresça cada dia mais e caia no gosto de todos os brasileiros e como tem caído no gosto dos gringos.
É isso aí, tem tudo para ser uma baita referência internacional. Assim como já é, faz um tempinho, nacional. Acho que nem eu falei no começo, grande mérito seu. Parabéns aí pelo trabalho. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA. Acessar o site do Volume 11, volume11.com. Robson, prazerzão te receber. Muito obrigado pela essa aula. Você com certeza pôde trazer ensinamentos aí para quem estiver ouvindo. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio do Volume 11. Grande abraço. Uhul.
Um abraço, até mais.
Esse episódio foi editado por Pedro Geventri.